Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Hoje, na apresentação de Carminha Soares e doutor Damião Guimarães. Desejar um bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado. A todos os servidores e servidoras de Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Terezinha, Santa Luzia, a todos e todas de São Mamede, São José do Sabugi, São José do Bonfim, São José de Espinhares, Tenório, Vaza e Vista Serrana. E mandar um alô especial, né, a todos os aniversariantes da semana, em especial a nossa querida diretora, né, que fez aniversário no dia de ontem, né? Elizabeth Barreto, que é a nossa secretária-geral do Sinfemp. A você, Elizabeth, os nossos parabéns e que Jesus lhe dê saúde, paz e prosperidade e coragem, né, para continuar nessa luta junto conosco. Eu gostaria também de mandar um alô especial a Mariazinha, Detinha, da Guia, daí do Mutirão, a todos os ouvintes, né, do Mutirão que está aí assíduo no nosso programa também, a da Guia, lá de São José do Bonfim, né, que também está na escuta do programa. Onde a gente passa, tem alguém, né, nos todos os bairros de Patos que diz que faz escuta do nosso programa, e também nas cidades, né, base do Sinfemp. Tem muitas pessoas que não são servidores, mas que estão na escuta, né, do programa Sinfemp para Todos. Hoje, né, nós vamos tirar dúvidas aqui com o doutor Damião sobre a reforma da Previdência, né, a 103, que foi a última que houve. E vamos conversar sobre essa questão com ele daqui a pouco, né? Mas não esquecendo, né, de dizer a vocês, a servidores e toda a base, que o Sinfemp está, né, vamos marcar as reuniões que está faltando, né, nas cidades que está faltando, e continuar pedindo a audiência, né, com os prefeitos, né, que... para que a gente possa continuar discutindo a nossa pauta. Mas agora nós vamos ver, né, a questão do repasse do mês de junho de 2022 na base, né, do sindicato. Areia de Baraúnas entrou lá esse mês de junho, 1 milhão 724 mil. Em Assunção, 1 milhão 996 mil. Cacimba de Areia, 1 milhão 871 mil. Catingueira, 2 milhões e 100 mil. Condado, 2 milhões 280 mil. Emas, 1 milhão 839 mil. Junco do Seridó, 2 milhões 320. Malta, 2 milhões 345 mil. Mãe d'Água, 1 milhão 935 mil. Olho d'Água, 2 milhões 211 mil. Passagem, 1 milhão 812 mil. Patos, 16 milhões 698 mil. Patos, 16 milhões 698 mil. Quixaba, 1 milhão e 800 mil. Salgadinho, 1 milhão 915 mil. Santa Terezinha, 2 milhões 112 mil. Santa Luzia, 3 milhões 624 mil. São Mamede, 2 milhões e 54 mil. São José do Sabugi, 2 milhões 250 mil. São José do Bonfim, 1 milhão 657 mil. São José de Espinhares, 1 milhão 945 mil. Tenório, 1 milhão 939 mil. Várzea, 1 milhão 783 mil. E Vista Serrana, 1 milhão 902 mil. Para vocês verem, né, quase todas as cidades, né, receberam quase 2 milhões nesse mês de junho. É, mas ainda tem aí prefeitura chorando, né, dizendo que não tem como pagar isso, como não tem como pagar aquilo. É, mas a sua entrou no seu, no seu, nos seus cofres, né, mais de 1.800.000 na maioria das prefeituras, né, que eu vi aqui da nossa base. E, portanto, não é para ter atraso de nenhum terço de férias, de nada. Aqui no município de Patos foi mais de 16 milhões, né? Isso aqui sem contar, né, as questões dos convênios, né, que vem separado. Então, não tem chororô, não. A gente vai continuar na nossa luta, buscando, né, o reajuste, o descongelamento dos salários dos servidores. Porque nós tivemos, né, a semana passada eu falei sobre a emenda 191, né, que tirou dos servidores públicos municipais, federal e estadual, o tempo que eles ficaram, que houve da pandemia, de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, com exceção dos servidores da saúde e da segurança pública, os demais servidores, nenhum pode pleitear progressões, quinquênio, anuênio, triênio, né, e reajuste durante esse período, né, que ficou na pandemia. Eu achei um absurdo, né, os professores terem se também entrado nessa questão, porque eles trabalharam o tempo todo, não ficaram nem um dia sem trabalhar, a não ser aqueles que eram afastados por riscos, né? Assim mesmo, todos que, mesmo que tendo risco, estavam em casa, deram suas aulas. Os únicos que foram afastados por risco eram aqueles que estavam em casa, né, que trabalham na saúde e na segurança. Não esquecendo, né, que os servidores também do desenvolvimento social, da assistência social, também foram prejudicados, porque eles trabalharam, eles eram quem estava fazendo a busca ativa, né, das pessoas que para poder receber esse auxílio que foi colocado na época, né, eles eram quem fazia a busca ativa junto às pessoas que estavam com necessidade, visitando, né, as pessoas, porque os assistentes sociais e os servidores que eram do acolhimento, da assistência social, nem um dia deixaram de trabalhar, tá certo? O CRAS e o CREAS, todos eles trabalharam, ninguém ficou em casa. E assim como a saúde, né? Quem é do SUAS e quem é do SUS trabalharam como se a pandemia não existisse. Aliás, trabalharam mil vezes mais porque a pandemia estava existindo, mais gente doente e eles correndo risco, né? Você vê que vários profissionais morreram, né, na linha de frente, porque mesmo eles estando sendo muitas pessoas sendo de risco, continuaram trabalhando porque para suprir a necessidade dos municípios. E mesmo assim, o presidente da República fez essa questão de não dar o reajuste, né? Não deixar que essas pessoas tenham as progressões, a não ser para a aposentadoria, que também era um absurdo se ele tivesse tirado, né? Mas para receber alguma vantagem durante esse período, eles estão impedidos devido à Lei 173 e à emenda, né, que ele ainda colocou de 191, que colocou esses servidores, né, ainda mais penalizados. Lembrem que quando o presidente da República fez essa emenda 173, ele veio tirar dos servidores públicos o direito de ter seu reajuste, o direito de ter qualquer uma vantagem para poder fazer, né, investir no auxílio emergencial que ele estava dando a todas as pessoas que estavam sem trabalhar. Mais uma vez, lembrando, porque a memória é curta do povo, né, até mesmo dos próprios servidores, que quem fez, quem foi penalizado, além de adoecer, né, de trabalhar correndo risco de vida, porque morreu muita gente, a pessoa ainda tinha, ainda teve que fazer o sacrifício no seu próprio, nos seus direitos, né, de ser, de ter seus direitos retirados, não podia tirar férias, não podia fazer nada, para poder ajudar aos nossos irmãos, né, que estavam sem poder trabalhar, que o comércio fechou, não precisa que eu diga nada aqui, porque todo mundo já sabe, ficou tudo parado, né? E quem pagou o pato foi os servidores públicos, que dizem que são privilegiados. Mas tudo que vem cai diretamente, primeiro, para os servidores públicos, né? Os trabalhadores foram penalizados, porque muitos deles perderam seus empregos. Muitos deles não tiveram como ganhar o seu ganha-pão. Mas essas pessoas tiveram esse auxílio porque foi impedido, né, na emenda do presidente da República de dar reajuste para poder fazer essa questão do atendimento, né, às pessoas que estavam sem ter como sobreviver. Apesar de que eu ainda digo que esse auxílio que foi pago ainda ficava muito aquém, né, das necessidades do povo brasileiro. Nós merecemos muito mais, né? O salário mínimo do nosso país é irrisório diante dos salários de outros países aí, porque a cesta básica, eu estou falando sempre isso, batendo nessa tecla, no mês de maio, a cesta básica no estado de São Paulo chegou a R$ 1.226,00 acima do salário mínimo nacional. Então, a inflação está subindo e os salários não estão sendo regularizados nessa questão, porque a gente passou de 2020, 2021, né, sem ter reajuste, né? E tem cidade que tem mais de 10 anos que não tem reajuste, tem cidade que tem servidores que ganham acima de um salário mínimo que estão com seus salários congelados há muito tempo. Então, sobre essa questão aí, né, a gente lembra, né, que a pandemia trouxe muito prejuízo para nós servidores, assim como as reformas, né, que sempre busca primeiro tirar de quem está servindo, né, dos servidores públicos, porque o ente público não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e nós, trabalhadores, os trabalhadores desse país é quem sustenta os que estão desempregados, né, porque tudo que o governo vai dar de benefício, tira do quem está trabalhando. Então, não é uma coisa que esse governo é bom, não, viu? Ele tira de quem já não tem, né? Porque quem está trabalhando, quem ganha pouco, aí vai tirar o seu direito para poder dar aos outros que não têm, quando ele deveria investir, quando ele deveria tirar, né, dos impostos que todo mundo paga, até quem não trabalha, paga imposto quando compra um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pacote de sal, né, para que ele pudesse, né, o município, o Estado e a União possa não deixar o povo ficar na rua catando lixo para comer. Então, tudo que está acontecendo no nosso país, colocam na pandemia a culpa, mas eu coloco na má gestão do presidente da República, Bolsonaro, que não pensa no povo, ele pensa na elite e mais nada. E, portanto, com pandemia ou sem pandemia, o povo estaria do jeito que está agora, porque não tem governo para o povo, mas sim para a elite. Vamos para o primeiro intervalo e a gente volta já.
Já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Termo de vidro, costura da parafuso, papagaio do futuro, do para-real, luar. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. É fumaça de gasolina. Tô montado no futuro, indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Termo de vidro, costura da parafuso, papagaio do futuro, do para-real, luar. Eu fumo e tuço, é fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. É fumaça de gasolina, eu fumo e tuço. Fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. É fumaça de gasolina. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. direção. Sabe a cabra da baba do bolinho? Ave avô, sem ser avião. Você ser avião, a ave avô, sem ser avião. Você ser avião, quem sabe sabe, quem não sabe sobra. Cobra camisa de direção. Sabe a cabra da baba do bolinho? Ave avô, sem ser avião. Você ser avião, você ser avião, você ser avião, você ser avião, você ser avião. Ao seu, cadê você, rapaz? Você se esqueceu, rapaz? Vem cantar comigo aqui. A gente já cantou essa música com o Jacques do Padeiro. Agora só nós dois. Cadê você?
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
É, já voltando aí da nossa música, né? Doutor Damião está aqui presente, né, conosco. Bom dia, doutor Damião.
Bom dia, Carminha. Bom dia, ouvintes do programa. Em especial aos servidores públicos da base, dos municípios da base do Sinfemp. E em especial os próprios servidores filiados ao Sinfemp. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas dos sócios e passar os informes dentro do possível.
Pronto, doutor Damião. O senhor sempre coloca nos nossos grupos alguma informação sobre aposentadorias, como essa nova PEC, a 103, vai inserir na vida dos servidores, e eles estão me ligando, né, com dúvidas. A exemplo de servidores do magistério, né, os profissionais do magistério, que antes ele se aposentava com 50 anos e 25 de trabalho. Aí me ligaram para saber como era que ficava agora. Eu ainda me aposento agora com 50? Foi a pergunta da professora. Carminha, eu queria saber, se o doutor Damião fez uma postagem, eu queria saber. Eu ainda me aposento com 50 anos e 25? Eu disse, vou saber do doutor, e ele responde.
Bom, veja só. Até o dia 13 de novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, vigeu o período anterior à reforma da Previdência. A partir do dia 14 de novembro de 2019, começou a valer a reforma da Previdência para todos os servidores que são filiados ao regime geral, ou seja, aquelas pessoas que trabalham e pagam INSS. Para os demais servidores públicos, né, que são filiados a regimes próprios de previdência, como o caso da base do SINFEMP, nós temos aqui em Patos, o Patos Prev, temos Santa Luzia e o Ipsal. E para os servidores do Estado, nós temos o PB Prev. Então, esses são regimes próprios de previdência. A reforma da Previdência, a emenda 103, ela deixou a critério de que os municípios e os estados fizessem as suas reformas previdenciárias. Fora da base do SINFEP, esses dois municípios, e fora os servidores do estado, todos aqui, próximos aqui na Redondeza Patos, são filiados ao regime geral de previdência, ou seja, pagam o INSS. E para isso, para esses servidores, a reforma da Previdência já está valendo desde o dia 13 de novembro de 2019. Para os demais, ficou a critério de cada Instituto de Previdência, que aí a gente tem que ver o tempo quando foi feita essa reforma. E as regras daquele regime geral do INSS, elas passaram a valer já a partir do dia 14, onde começou a regra de transição para todos os servidores, todos os trabalhadores, de uma forma geral, para a questão de não só aposentadoria, porque quando a gente fala em previdência, lembra-se muito de aposentadoria, mas também para outros benefícios. Então, já está valendo, e aí a gente tem a questão de que é o seguinte, antes da reforma da Previdência, a professora, sim, ela se aposentava com 50 anos de idade, e com 25 anos de atividade no magistério. E o professor se aposentava com 55 anos de idade e com 30 anos no magistério. Essas pessoas que preencheram esses requisitos até o dia 13 de novembro de 2019, eles têm direito, sim, ainda à aposentadoria, porque é o chamado direito adquirido. Eles já tinham conseguido esse direito até o dia 13 de novembro, então eles continuam, sim, com esse direito de aposentadoria.
Então, se ele quisesse aposentar, o professor está com 30 anos de serviço, 55 de idade, e ele não quis se aposentar na época, né, que já estava, ele pode se aposentar ainda como se não houvesse ainda a 103.
Sim, nesse caso, porque ele tem o direito adquirido. Desde a data do dia 13 de novembro de 2019, ele pode sim se aposentar, ou ela, com 50 e 25 de contribuição.
Pronto, mas uma pergunta que eu gosto de fazer: essa pessoa já tinha tudo para se aposentar, mas não quis, até hoje ainda não se aposentou, esse pagamento que ele está fazendo depois da regra, né? Depois dos 30 anos, depois que entrou a 103, vai valer para essa aposentadoria dele? Se ele for usar o critério do direito adquirido?
Não vale. Ele vai estar perdendo. Esse dinheiro é perdido. Para ele, servidor, é perdido esse dinheiro, porque ele não tem como invocar, digamos assim, o direito adquirido para aquele período e continua pagando a Previdência de lá para cá, para efeitos de cálculos. Então, se ele diz que quer utilizar a regra anterior, que era antes da reforma da Previdência, então vai valer as contribuições previdenciárias até o mês de novembro de 2019. Aí fica a questão, e o dinheiro que eu estou pagando de novembro para cá, o que é que vai fazer com esse dinheiro? Bom, aí eu não sei o que vai fazer com esse dinheiro, só não vai servir para você.
Não vai servir para o cálculo da aposentadoria.
Não, não, não vai servir para ele. Não ele pode... É como se ele estivesse dando esse dinheiro ao INSS.
Pronto, é porque assim, se ele vai usar a regra anterior, ele não vai usar isso como ponto para aumentar o seu benefício, como se usa na regra atual. Doutor Damião, esse daí é um caso, quem já estava com direito, mas a pessoa que já estava no regime... antes, né, que também, como é que ele faz se faltava 2 anos, se faltava 3 anos, se faltava 4 anos? Ele ainda pode se aposentar usando essa regra?
A questão do direito adquirido é para quem realmente tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar até o dia 13 de novembro de 2019. Quem ainda não tinha os requisitos para esse tipo de, para alguma aposentadoria até essa data, ele vai entrar na regra de transição. Então, a partir do dia 14 de novembro de 2019, começa uma nova fase, que é a regra de transição, que vai ainda até o ano que vem. Esse ano nós temos, por exemplo, a questão da mulher, 61 anos e 6 meses para ela se aposentar. A partir do ano que vem ela chega aos 62 anos e aí não vai ter mais a regra de transição por idade. A reforma da Previdência ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. É unicamente a aposentadoria por idade. As únicas pessoas que ainda hoje conseguem se aposentar por tempo de contribuição são aquelas pessoas que até o dia 13 de novembro de 2019 estava faltando no máximo 2 anos para ela se aposentar por tempo de contribuição. Para isso ela paga um pedágio de metade do tempo que estava faltando e aí ela ainda vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Fora isso, ninguém mais consegue mais se aposentar por tempo de contribuição. É apenas aposentadoria por idade.
Quer dizer que quem não faltava mais de... Por exemplo, faltava 3 anos para a minha pessoa se aposentar. Em 2019, eu entrei no município em 93. Eu vou estar fazendo 30 anos o ano que vem, certo? Então, eu faltava mais de 2 anos, né, para a aposentadoria. Eu não vou usar essa regra de transição.
Para aposentadoria por tempo de contribuição, para você não tem mais, não existe. Até porque também, outro parêntese, né, aqui no caso, já que você usou o seu exemplo, você está falando aqui, você, funcionária pública do município de Patos, que paga Patos Prévia, regime próprio de Previdência.
Aqui no município de Patos, a Previdência mudou no mês de outubro de 2021.
Então, no caso, o que acontece? Para os regimes próprios de previdência, tem que preencher os 2 requisitos, tempo e idade, não só a questão do tempo de contribuição. Então, ainda que alguém tenha 30 anos de contribuição no serviço público, mas se ele não atingir a idade, ele não vai conseguir se aposentar.
A idade, no caso, qual seria?
Aí, no caso, como você falou aí, que aqui em Patos foi feita a reforma previdenciária em outubro, eu não me recordo, mas em outubro de 2021... Então, até outubro de 2021, provavelmente, Patos utilizou os mesmos requisitos para aposentadoria do INSS, provavelmente, a única diferença igual, vai ser a alíquota. Então, seria até os 3 anos para poder ele se aposentar. E aí acabou também, no mesmo, já que aconteceu a mesma coisa, acabou também a aposentadoria por tempo de contribuição.
No caso... O ano que vem, aqui em Patos, vai ser mais 2 anos para frente, no caso.
Sim, mais 2 anos para frente. No caso, seria até outubro de 2023.
Pronto. Até outubro de 2023, a pessoa ainda consegue se aposentar por idade e por tempo.
Isso.
Que foi subindo na regra anterior que já existia, vai subindo um ano a cada... Mais um ano a cada ano, no caso.
Seis
era
meses.
55.
6 meses.
Já está 56 agora. O ano que vem é 57.
Isso.
Pronto. É isso que a dúvida que todo mundo diz. Mas eu tenho a exemplo, né, de servidor que tem 30 anos de serviço, né? Já tinha 30 anos de serviço. Quando faltava 2 anos ou 1 ano. Tem 32 anos hoje de serviço, mas tem 54 anos. Quer dizer, não tinha a idade mínima, que era 55 e 30 anos. Tem 54 e 32. Essa pessoa vai entrar na regra?
54 anos de idade, veja só, você está falando de uma forma geral. A gente tem que ver aquela questão da distinção do professor que está nos ouvindo.
Tudo bem, eu estou falando dos demais servidores, porque o professor, no caso, ele vai ter os 25 anos, mas vai ter que ter a idade. Qual é a idade? É isso que eu quero saber. Qual é a idade que o professor vai ter que para se aposentar hoje?
Os professores que entraram após a reforma, por exemplo, os professores que se aposentaram, que começaram a contribuir com a Previdência, ou os que entraram no serviço público a partir do INSS, a partir de novembro de 2019, e no caso de Patos, a partir de outubro de 2021, tudo isso a gente tem que ver as datas para poder... Então, assim, esses que entraram, vai se aposentar o professor 57 anos de idade. Então, ele diminui 5 anos para poder se aposentar a professora com 57 anos e o professor com 60 anos de idade. Houve um aumento, um prejuízo enorme de uma professora que se aposentava com 50 e agora 57 anos de idade. Ela teve um aumento aí grande.
De 7 anos.
Isso para aqueles, repito, que começaram a contribuir para o INSS a partir de novembro de 2019 e, no caso de Patos, para quem começou a entrar no serviço público a partir de outubro de 2021. Mas aí aquelas pessoas anteriores...
Não, era isso que eu já ia perguntar. Essas... Que a maioria, que ainda faltava 2 anos, faltava 3, tem gente que falta 4, mas não tinha a idade. Quer dizer, tinha o tempo, os 25 anos, mas faltava 2 anos para a idade. Tinha a idade, mas faltava 2 anos para o tempo. Quer dizer, vai ter regra de transição aqui, a exemplo do nosso município, que isso foi a partir do ano passado?
Sim, tem regra de transição também. Inclusive, muitas pessoas que entraram no concurso público de Patos em 1998, professora e professor. Então, essas pessoas, quando em 2021, quando houve a reforma da Previdência do Patos Prévio, essas pessoas ainda não tinham atingido os seus direitos, o seu tempo ainda. Então, ela vai pegar a fase de reforma, a transição da reforma previdenciária, que passa para 55 anos de idade, com 25 anos de tempo de contribuição. Então, essas pessoas, elas ainda não vão ter aquele direito de 50 anos, porque é 50 anos até a data da mudança da reforma da Previdência.
Só vai se aposentar com 50. Só se aposentar, porque agora, né?
Não se aposenta mais.
Quem fez 25 anos agora e 50 anos vai ter que trabalhar o tempo, né, do pedágio, no caso de Patos, né? Porque a reforma da Previdência foi em outubro do ano passado. Se eu não me engano, foi dia 15 que foi publicado. Eles vão ter ainda essa, porque, né, o governo federal não enquadrou os próprios, e a gente foi enquadrado o ano passado. E esse ano também eles fizeram, né, as regras, está no nosso. No que passou aí do jeito que eles queriam, né? Eles não poderiam ter colocado do mesmo jeito, né? Podia ter mudado, mas não, fizeram tudo igualzinho. Só mudaram, a única coisa que mudaram na Previdência de Patos foi aumentar a alíquota. Mais nada, o resto foi tudo igualzinho a 103.
Inclusive, um caso bem particular que a gente vê, que gerou uma certa distorção. Por exemplo, é comum nós vermos professores que trabalham em mais de um município.
Sim.
Isso é muito comum. Então, por exemplo, nós temos o caso de um exemplo. Uma professora que trabalha no município de Patos e essa mesma professora que trabalha no município aqui vizinho, por exemplo, São José de Espinharas, São José do Bonfim, que paga INSS, Santa Terezinha, qualquer outro município que ela paga INSS. Então, ela atingiu, se ela atingiu 50 anos de idade e 25 de contribuição em novembro de 2019, ela vai se aposentar lá no INSS. Porém, ela não se aposenta no Patos Prévio, porque Patos não tinha feito ainda a sua reforma previdenciária. Ela vai se aposentar, o tempo dela ainda conseguiu, ela ainda mais um ano, porque a reforma da Previdência chegou até outubro de 2021 aqui em Patos. Então, em outubro de 2021, se ela tinha 50 anos de idade e 25 de contribuição, no caso dessa professora, ela vai conseguir se aposentar. Então, ela pode não se aposentar pelo INSS e se aposentar pelo Patos Prévio por conta desse tempo a mais que a reforma da Previdência aqui deixou de ser feita. Passou um ano a mais para ser feita essa reforma da Previdência. Dois anos, no caso, 2019 e 2021. Dois anos. Então, no caso, ela poderia não ter preenchido os requisitos da regra anterior no INSS, no cidadezinho aqui vizinho, como eu acabei de dar o exemplo, E aí depois ela conseguiu sim se aposentar no Patos Prévio. E aí fica aquela história, como eu, professor, entrei no mesmo concurso, no mesmo ano, me aposento em Patos, não me aposento nessa outra cidade, porque a reforma da Previdência foi feita em períodos diferentes.
E onde não tinha o próprio, entrou direto na regra do regime geral. Então, essa questão de homem e mulher, que antes tinha essa distinção, né, doutor? Homem... ainda existe para homem e para mulher professores?
Existe, como eu falei, porque a professora se aposenta com 57 anos de idade a partir da reforma da Previdência, e o professor com 60 anos de idade. O professor, ele teve um aumento de 55 para 60, aumentou 5 anos. A professora teve um aumento de 50 para 57 anos, teve um aumento de 7 anos. Porque antes da reforma da Previdência funcionava da seguinte maneira: você tem tinha o tempo normal, 60 e 65 anos, né, 60 mulher, 65 homem. Você diminuía 5 anos para o caso do servidor público, então você vinha para 55 mulher e 60 homem. E aí você diminuía mais 5 para o caso do professor. Então você chegava, no caso do magistério, você chegava a 50 anos mulher e 55 homem. Só que agora não tem mais essa diminuição de 5 anos para o magistério. Ele só diminui justamente para os servidores públicos, geral. Por isso que chega a 57 a professora e 60 o homem.
Aí o que acontece? O servidor público, que antes tinha 55, a mulher era 55, e o homem 60, com 35 anos de contribuição, agora todo mundo vai ter no mínimo 25, né?
Isso.
O homem não vai ter que trabalhar mais 35 anos, com 25 o servidor público pode se aposentar, mas ele tem que ter 65 anos de idade.
Isso, o tempo de contribuição permaneceu geral, 25 anos.
Para os servidores públicos, agora, antes tinha, como mesmo falava, esse privilégio de se aposentar antes, hoje não. No regime geral e na Previdência, né, eles igualou. Tanto faz a própria... como o regime geral. O servidor da iniciativa privada, o trabalhador da iniciativa privada, tem o privilégio de ter menos anos para trabalhar. Né? E o servidor que eles diziam que tem privilégio, não. Ele foi prejudicado no sentido de ele ter que ter 25 anos, se ele for homem ou se for mulher, independente. Né?
Isso aí, agora no caso ficou pior, digamos assim, muito para o servidor público, porque ele não tem, além de não ter aquela diferença a menos, onde tem regime próprio de previdência, ele tem que preencher os dois requisitos, idade e contribuição. Já no na iniciativa privada, não precisa, ele basta que comprove a sua idade com no mínimo 15 anos de contribuição. Então, ele vai conseguir se aposentar por idade. Então, vai ter aquele outro requisito. Sem contar de que no serviço público, além dele ter a questão de idade e tempo de contribuição, o servidor público ainda tem que provar que ele tem, no mínimo, 10 anos no serviço público
e 5 anos
no cargo em que se der a aposentadoria. Ainda tem essa questão de que precisa... São 4 requisitos, na verdade. Idade, contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo.
Aí eu digo a você, isso é privilégio, doutor? É o privilégio que todos dizem que os servidores públicos têm?
Se isso for privilégio, eu não quero.
É isso que eu estou dizendo. Dificulta a vida do trabalhador, do servidor. Ele vai trabalhar mais, né? E outra questão que mudou, doutor, a questão da aposentadoria especial para quem... trabalha em locais penosos, né? Quem recebe insalubridade, quem recebe periculosidade, como fica com essa 103?
Além do tempo de contribuição, que inclusive ele teve um reajuste, esse tempo de contribuição, ainda precisa se completar a idade. Tem que ter idade para poder se aposentar. Não é mais só a questão do tempo de contribuição que era menor. A intenção da aposentadoria especial para, por exemplo, o pessoal que trabalha na saúde, né, direcionando agora aqui para a parte de saúde, os profissionais da área de saúde. Então, esses profissionais, eles tinham direito a uma aposentadoria especial justamente para que eles pudessem deixar de exercer aquele cargo insalubre, que ele pudesse ter uma diferenciação, porque ele estava exposto a mais perigos. Né? Entendeu? Então, existia esse tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, que bastava ele preencher esse requisito único, tempo de contribuição, que ele se aposentava. Após a reforma da Previdência, não. Ele precisa ter um tempo de contribuição e precisa ter a sua idade, que pode chegar a 55 anos. Esse tempo de
dependendo do grau de
insalubridade.
De insalubridade.
Isso. Pode
se
chegar.
Se é médio, mínimo, médio ou
máximo.
Isso. Então, se o servidor trabalhar exposto, né, que é o caso do Raul X,
sim,
né, que saiu é 15 anos, ele vai ter que ter a idade, no mínimo os 15 anos, mas tem que ter a idade de...
A idade também, a preencher o requisito idade, anos de idade, entendeu? No máximo, que pode chegar, como eu disse, a questão de 55 anos de idade.
Misericórdia, então.
Para ele preencher.
Quer dizer, essa reforma, essa 103, realmente ela prejudicou todos os trabalhadores, porque diziam, né, quando... Não, essa reforma só vai prejudicar quem vai entrar. E nós dizíamos todo dia... Não, vai prejudicar quem já está. Né? Vai prejudicar quem já está. Por que vai prejudicar? Porque tem vários viés que não foi discutido, que não deixaram, né, não deixaram discutir. A única categoria, os únicos trabalhadores que não foi mexido, que não mexeram, foi os trabalhadores rurais.
Esse precisa ainda ter alguns requisitos.
Eu digo assim, não mexeu na idade.
Na idade, sim.
Entendeu? E no tempo. Mas eles agora vão ter que comprovar, né, o tempo trabalhado, que antes precisava só do sindicato. Agora ele vai ter que ter comprovado, né, que ele realmente trabalhou e não era mais como antigamente, não. Que você tinha o seu sítio, todos daquela casa se aposentavam, né, como trabalhador rural. Hoje não é mais assim, não é, doutor?
Não, teve essa mudança também no caso, porque se você tem mais de algumas pessoas, você pode acabar gerando fonte de renda e aí a agricultura familiar fica descaracterizada.
Pronto, é isso. Né? Eu sei que prejudicou todo mundo essa 103. Né? Quem é da iniciativa privada tem que trabalhar no mínimo 15 anos, mas também tem um marco de 20, né, para o homem. A mulher foi quem ficou com 15. Quer dizer, subiu tudo, o servidor público independente tem que pagar, independente da idade, de ter 65 anos, 62 a mulher, ele vai ter que comprovar 25 anos, 10 de serviço público e 5 no cargo, e tem mais. Mais uma vez, as mulheres é prejudicada nesse país.
Sim.
As professoras, você vê que os homens, as mulheres aumentou mais... 7 anos.
Isso, no caso da professora, aumentou 7 anos para ela se aposentar.
Das professoras e das outras, das demais servidoras, que era 30 anos mais 55.
Sim.
Que hoje vai para 62, então 5 anos, 7 anos a mais do que o que era antes, para se aposentar a servidora pública e a trabalhadora, né, da iniciativa privada. Quer dizer, o benefício que tinham, né, os servidores de diminuir o seu tempo de 5 anos não existe mais.
Uma observação, Carminha, essa semana apareceu lá no escritório um servidor público daqui do município de Patos, que ele disse que ouviu um programa seu, numa desses trechos que a gente falava a respeito da aposentadoria especial para os vigias. E esses vigias, a gente tem que ter um parêntese, porque é o seguinte, foi decidido recentemente pelo STJ, lá em Brasília, foi decidido recentemente que os servidores públicos, guarda, vigia e vigilante, que trabalharam até o ano de 1995, eles têm direito à aposentadoria especial. Porém, o período que eles trabalharam é que é reconhecido como aposentadoria especial. E aí apareceu um servidor público lá no escritório, que ele disse que tinha ouvido o seu programa, e aí ele foi lá para tirar essa dúvida. E ele estava com a CTC em mãos, que ele pegou realmente desde 93, salvo engano, ou foi 91, alguma coisa assim. Ele trabalha como vigia, desde aquele tempo até hoje. E aí eu falei para ele que ele levasse para o INSS, para o Patos Prev, na verdade, para ser homologado, que esse tempo de quando ele começou, 91 ou foi 93, até 95, vai ser reconhecido como aposentadoria especial. Isso vai fazer com que diminua o tempo necessário para que ele possa se aposentar. Então, fica o recado aqui para esses vigias que estão trabalhando há muito tempo com esse cargo. Basta que ele prove que era vigia, vigilante ou guarda noturno. Não precisa provar de que ele usava o porte de arma. Foi definido de que bastava-se apenas comprovar esse período, esse exercício. Então, ele tem direito a um tempo diminuído. Por exemplo, no caso, trabalhou 2 anos. Esses 2 anos ele é mais. Não é só os 2 anos, porque é uma aposentadoria especial. Há uma conversão a ser feita. Então, tem que ser reconhecido e homologado no caso desses lá para o Patos Prévio. E aí pode ser que, no final das contas, as pessoas que estavam faltando 1 ano, 2 anos, talvez, com esse reconhecimento do período do especial, ele consiga se aposentar.
Até eu estava com dúvida. Eu entendia que se você entrou no serviço público até 1995, você poderia se aposentar com uma aposentadoria especial. Agora. Mas a questão é que só vai contar aquele tempo até essa data, é isso?
É, veja só. Em 95.
Eu pensei que ele poderia. Pronto, eu entrei antes de 95, antes da data dessa.
Abril de 95.
Antes de abril de 95, então eu tenho direito a uma aposentadoria especial. Era isso que eu entendia, né, com aquela leitura. Mas aqui você já está dizendo que não, que ele só vai contar aquele tempo para diminuir no seu tempo agora.
É porque, veja só, até 1995, bastava que eu provasse que estava trabalhando com alguma atividade periculosa, digamos assim. Ou que eu desempenhasse algum tipo de atividade dessa maneira. Então, em 1995, que no caso era a questão das profissões, a partir de 1995 foi criada uma lei que ela diz que precisa que você prove que você está submetido a algum tipo de atividade especial.
Aí é que precisa agora do laudo, né, de periculosidade.
Isso.
Para poder a pessoa receber, ter o direito a essa aposentadoria especial.
Isso. Aí no caso de 95 até 2003, foi necessário esse laudo que você está falando. A partir de 2003, o governo Lula ele tentou simplificar, dizendo de que não precisaria do laudo, bastava o PPP, que no final das contas o PPP também vai precisar ser preenchido através de laudo. Mas de 2003 para cá, o PPP é o suficiente. Entre 95 e 2003, precisa-se de um laudo. E até 1995 não precisa de nada, basta apenas que eu comprove que trabalhei. Porém, como eu disse, essas pessoas, elas têm, pode ser que elas tenham direito ainda a essa aposentadoria especial, mas de 95 para cá eu tenho que provar que eu estava submetido a esse
pronto,
tipo de atividade
é
especial. Eu tenho que provar de 95
então,
para cá.
Quem entrou depois de abril de 95 tem que ter a comprovação que ele estava no local insalubre, que ele estava num local perigoso. Para poder ele se aposentar com aposentadoria especial e ainda ter o tal do PPP, né? Que a prefeitura é quem tem que fazer. Essa semana me ligaram pedindo, né, para que eu falasse com o doutor Damião para mandar um projeto do PPP. Aí eu queria que o senhor explicasse o que é o PPP, que se precisa de projeto e quem é que tem que fazer esse PPP.
O PPP ele é um formulário. Não é a gente que faz. Ele é um formulário que é preenchido pelo empregador. Então, o empregador, no caso, ele pode ser da parte privada, por exemplo, uma empresa de segurança, ou, no caso do servidor público, o município que faz esse preenchimento. Ou, se for um servidor público do Estado, seria o Estado que faz esse preenchimento. Ou seja, é o empregador que preenche esse PPP. Ele é um formulário que vem do próprio Ministério e aí ele só é preenchido. Lá é colocado os dados do empregador, os dados do empregado, a questão da insalubre, da atividade especial, se for insalubre ou se for periculosa. É colocado, se for a questão de insalubridade, os graus, no caso, insalubridade ou periculosidade, é colocado o grau mínimo, médio ou máximo. Isso é feito também a questão de outros tipos de contribuições que passa a ser feito o pagamento. Então, ele é um formulário. Não somos nós que criamos esse formulário para ser feito esse preenchimento. Nós, enquanto representante da categoria dos trabalhadores, nós exigimos que o empregador o faça. mas é um formulário que não é o empregador que cria, nem ele que cria, ele preenche.
O INSS é quem disponibiliza o modelo, tem que ser aquela regra, tem que seguir aquela regra do INSS, assim como se for como é do próprio, né? Tem que ter o PPP, mas ele é um modelo único, ele não pode mudar. Ah, vou fazer, o município vai fazer um projeto de lei para fazer o PPP, não existe.
Não, para fazer o PPP não, é o que pode acontecer.
Para fazer a lei da insalubridade, a lei da periculosidade, aí esse é que é o projeto de lei, mas o PPP em si, como o doutor Damião está explicando, não precisa, né, de projeto de lei em canto nenhum, porque ele já existe, está no sistema, é uma exigência da Previdência, né, para que o prove que aquele servidor esteve o tempo todo trabalhando, né, em local insalubre. E, geralmente, as prefeituras não querem disponibilizar isso.
Não, porque, como eu falei, o índice de contribuição que ele paga também é maior, é diferenciado. Ele não paga só apenas a questão da parte patronal. Ele também paga outras tarifas, outros impostos também, por conta do risco que ele disponibiliza aquele servidor. Então, muitas vezes, ele não quer fazer esse preenchimento do PPP, porque ele vai ter que pagar, inclusive, até o atrasado. Vai ter que negociar com o INSS para fazer o pagamento do atrasado.
Porque... Agora eu estou entendendo por que é que os prefeituras não querem fazer, não dar insalubridade aos servidores, mesmo sabendo que eles estão sofrendo lá, né, risco, né, trabalhando na saúde, que é um absurdo, trabalhando como gari na rua, que é outro absurdo, que sabe que tem leis que tem que ser, tem insalubridade, e eles não querem. Ah, então, quer dizer que tem esse negócio ainda? Eu penso que eu não sabia.
Sim, porque, por exemplo, como eu falei, o vigia que apareceu essa semana lá no escritório, de repente, ele, para ter direito à sua aposentadoria, vai lá e procura o município para que preencha o seu PPP. Então, ele vai lá e vai ter que ser preenchido esse PPP. Ele não é vigia a partir de agora, quando está preenchendo o PPP. Ele é vigia desde 1993.
Com certeza.
Então, todo esse tempo aí tem que ser feito o pagamento. Ah, mas aí no caso não existia lei, vai ter que pagar a partir da lei. Não, a Previdência não.
Entendeu? A lei já... Se você está numa atividade insalubre, você vai pagar independente de você estar pagando a insalubridade ou não. Porque o PPP vai provar que a pessoa está... Né, realmente. Doutor, se a prefeitura não quiser disponibilizar, como o servidor pode fazer para que consiga esse PPP?
A gente tem duas saídas. Primeiro, ele faz. Como tudo na justiça hoje em dia, precisa inicialmente ser feito um requerimento administrativo. Então, ele faz o pedido administrativamente desse PPP, vai lá no setor de protocolo, por exemplo, aqui de Patos, faz lá no setor de protocolo o requerimento do PPP. E aí espera-se um prazo de 30 dias. Caso não seja concedido esse PPP ou alguma resposta, que também exige uma certa demanda de tempo, então não dá para talvez 30 dias para ele ter em posse esse PPP, mas pelo menos ele vai ter uma resposta. Olha, nós estamos encaminhando, e, enfim... Ou não vamos fazer, né? Então foi dada alguma resposta. 30 dias é suficiente para alguma resposta. Então, não conseguindo nem mesmo uma resposta, muito menos o próprio PPP, ele pode denunciar no Ministério Público, que pode ser o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público do Trabalho, e pode entrar com ação na Justiça com a obrigação de fazer, solicitando que seja lhe entregue esse PPP. E aí, no caso, o município pode ser obrigado a fornecer o PPP, e aí, de posse do PPP, ele vai dar entrada na sua aposentadoria especial, como o caso desse vigia, que ele, mesmo continuando com as suas atividades de vigia, ele tem sim direito, só que ele precisa provar depois de 95. Até 95 ele não precisa provar nada, basta apenas dizer que ele era vigia.
Pronto, doutor. Mas, olha, eu gostei demais da sua participação, eu acho que eu vou lhe chamar muitas vezes, essa não vai ser só a primeira, porque assim, tem muitas dúvidas, depois dessa ainda vai ter mais servidor aperreando, né, querendo saber mais coisas. Então, sobre a questão dos professores, a gente já deu uma esclarecida, né, que os professores já vai para 57, quem não tinha os requisitos, quem não vai entrar em nenhuma das regras de transição, quem tem a regra de transição tem que trabalhar mais, né, e também aumentar. Tem um monte de regra que você pode ver qual é a melhor para você usar. Só que quem, aqui no caso de município de Patos e também de Santa Luzia, que foi depois que veio a reforma, você entra na regra de transição. Quem até outubro de 2021, já estava pronto para se aposentar e não quis se aposentar, entra na regra antiga. Quem não faltava tempo vai pagar pedágio. E outra questão que eu gostaria de perguntar, antes da gente encerrar aqui essa parte, doutor Damião, sobre a questão do servidor que entrou no município depois de 31 de dezembro de 2003.
Agora você vê ter um dedo na ferida que vai causar surpresa, perplexo para muita gente. Aí eu falei igual aquela história, eu não sei se eu conto, não sei se eu digo.
Você vai deixar para vir outro dia falar sobre essa questão?
Rapaz, notícia boa a gente dá logo, notícia ruim a gente deixa um pouquinho para depois, para não causar muito perplexo. Numa outra oportunidade a gente vem esclarecer, mas a notícia não é boa para nenhum servidor público, a gente adianta já.
Pronto. Então, doutor, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Você era para vir toda semana, né? Porque o povo ia aperrear, ia mandar pergunta antecipada. Eu era para ter disponibilizado, né? Que você ia participar, mas não disponibilizei já porque já tinha essas dúvidas dos servidores que vão diariamente no sindicato procurar saber como é que ela vai se aposentar, como é que vai ser a regra dela. E aqui e acolá eu mando para vocês. Então, muito obrigado pela sua participação. Os servidores realmente ficam nessa dúvida. Muita gente aí que estava bem pertinho de se aposentar, que não vai entrar mais, não vai poder se aposentar com a regra antiga, vai ter que ter o pedágio, vai ter que trabalhar mais para poder trabalhar. E quem já estava com o tempo pronto e não quis entrar, você já deu a notícia que ele está perdendo o tempo tem que dar entrada, né? Porque não adianta você estar trabalhando para dar dinheiro, né, para os outros, para que não vai servir para você. Então, quando a gente fez aquele congresso aqui com aquele, ele disse a todo mundo: olha, vocês chegou o tempo, se aposenta, porque você vai perder seu tempo. E era isso, né? O dinheiro que ele está pagando a mais não vai beneficiar na sua aposentadoria e vai ficar aí para os outros, né?
Isso, principalmente aquele servidor público que hoje nos ouve, que ganha um salário mínimo. Então, principalmente esse servidor público, porque ele vai ter uma diferença. Se ele recebe única e exclusivamente um salário mínimo, se ele chegou ao período de se aposentar, ele dá entrada na aposentadoria, porque, por incrível que pareça, ele, ao contrário dos outros servidores, vai receber mais, porque ele vai se aposentar e vai receber o salário mínimo fechado. E se ele continuar na ativa, ele hoje ainda tem o desconto da própria Previdência.
Pois é.
Então, ele vai receber abaixo hoje. Hoje ele recebe abaixo do mínimo. E se ele se aposentar, ele vai receber o mínimo fechado. Então, para esse próprio servidor público, em especial para ele, vale para todos, mas em especial para aquele que ganha um salário mínimo pelo INSS, não perca seu tempo. Corra e dê entrada no seu benefício.
Pronto, doutor. Muito obrigado e espero que nas próximas o senhor esteja aqui, né, para que a gente possa discutir sobre essa questão, não só, né, de aposentadoria, mas também de alguns direitos, né, que os servidores têm e que estão sendo retirados aí, tanto pelo governo federal quanto pelos prefeitos, né, nas cidades que a gente tem base.
Eu que agradeço pelo convite e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui esclarecendo todos os direitos ou tentando esclarecer os direitos dos servidores públicos, né, filiados ao SINFEMP. E, quando for necessário, estiver à nossa disposição, a gente está aqui para poder esclarecer, tanto aqui nos microfones da rádio, quanto diretamente no escritório. E desejar a todos um excelente final de semana. E obrigado.
Já chegamos ao final do nosso programa, né? Agradecer a todos que estão ouvindo, né, que estão na escuta do programa SINFEMP para Todos. Lembrar que essa semana que está entrando, né, a gente vai disponibilizar, né, o calendário para os servidores da entrada no seu texto de férias atrasado. Né? A gente vai falar ainda com o secretário, que disse que vai ter um cronograma, mas independente desse cronograma, a gente vai estar disponibilizando as datas e também a data das reuniões dos municípios que ainda está faltando. Eu vou ver a agenda com os advogados, porque não depende só da minha agenda, para que a gente possa fazer as reuniões que estavam marcadas e que não teve como ser feito. Um bom domingo para todos e que Jesus nos dê uma semana abençoada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Frente para Todos.